Destinos
cruzados.
Cruzados. Onde a música, a literatura e a cultura se cruzam num só destino, o Alentejo. Destinos cruzados.
De segunda a sexta, entre as 13 e as 15 horas, o FM da Rádio Vidigueira.
Destinos
cruzados.
Cruzados. Destinos cruzados.
Tu passas a vida a correr, nem dás pela vida passar, e deitas tudo a perder, do medo que tens de falhar, do medo que tens de falhar. E depois bebes só para esquecer as mágoas que ainda te fazem sofrer. Já nem te lembras quanto eras feliz, quando arrancavas todo o mal pela raiz. Eu vejo sempre alguém derrotado nesse teu rosto inquieto. Também é a mim que me vejo, por nada me bater certo, por nada me bater certo. E depois bebes só para esquecer as mágoas que ainda te fazem sofrer. Já nem te lembras quanto eras feliz, quando arrancavas todo o mal pela raiz. Também é a mim que me vejo, por nada me bater certo, nada me bater certo. E depois bebes só para esquecer as mágoas que ainda te fazem sofrer. Já nem te lembras do quanto eras feliz, quando arrancavas pela raiz, quando arrancavas todo o mal pela raiz, quando arrancavas todo o mal pela raiz.
O Espelho, um dos mais recentes trabalhos de António Caixeiro, ele que é um dos músicos mais acarinhados pelos ouvintes da Rádio Vidigueira e que está aqui hoje connosco à conversa. Olá António, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer-te por estares aqui connosco nos nossos estúdios. Tu tens um percurso que já vem de há muitos anos, tens participado em vários projetos, lançaste há pouco tempo a solo. Para quem está em casa a ouvir-nos e que conhece as músicas do António, mas se calhar não conhece o António, quem é o António e como é que nasce este teu amor pelo canto?
Olá, boa tarde, Diolinda. Obrigado à rádio pelo convite. Quem é o António Caixeiro? É uma pergunta gira de se fazer. António Caixeiro é um rapaz, 28 anos, sou da Cuba, e que desde logo cedo comecei a ouvir os cantos de taberna, verdadeiramente, à porta de casa, onde a 5 metros se canta todos os dias. Ainda hoje, quando vim para aqui, a malta está lá a cantar todos os dias. Agora, se bem que um pouco diferente que que com esta pandemia não podem estar tantos velhotes assim na rua nem nas vendas, porque se não vêm à rua não podem lá ir, mas é fundamental, é isso, interessado logo por o canto alentejano. Com 13 anos quis ingressar nos chefes de Cuba. Hoje, se calhar, se começar a pensar, começamos e vejo que agora é que vejo qual foi essa responsabilidade que aos 13 anos quisemos, eu e o meu irmão Luís, fomos juntos, que quisemos carregar, entrar nos chefes de Cuba e cantar aquilo que aqueles homens mais velhos e muito mais velhos cantavam. E foi a partir daí que nasce todo estes projetos que foram entrando na minha vida. Ainda há bocadinho falávamos que ainda há poucos dias estava ouvindo na Rádio Vidigueira, ainda pediam discos, um disco dos Cantaí, um grupo que tivemos em 2012 ou 2011, uma coisa assim, e que é interessante que as coisas ainda vão passando e que aquilo que fizemos faz sentido e que passem 1, 2, 3, 4, 10, 20 anos, quando se faz com amor e com carinho, as coisas perpetuam-se no tempo e depois é sempre bom ouvir que as pessoas gostam do nosso trabalho que é feito.
Tu começaste nos Seis Feiros de Cuba e depois foste um dos fundadores dos Bafos de Baco.
Sim.
Ainda com tenra idade, isso foi uma grande responsabilidade.
Isso foi outra responsabilidade, um pouco com a escola que levava dos chefes de Cuba. Na altura, agora já é um pouco mais fácil, mas na altura era muito difícil levar malta mais nova para os grupos corais alentejanos, porque os rapazes não queriam, faziam força para que não se juntassem aos mais velhos, até porque eles queriam era outras coisas do que cantar alentejano. Agora o panorama, ainda bem, é totalmente diferente, e os Bafos de Baco também contribuíram para isso, para mostrar também à malta mais velha, mas também à mais nova principalmente, que também eles podiam cantar, também eles podiam ter o papel importante na preservação e na divulgação do canto alentejano. E os Bafos de Baco, há 6 anos, faz este ano 6 anos que se fundaram e que ainda hoje, agora não podemos cantar nem ensaiar, como é óbvio, mas que ainda
é
hoje nos juntamos 4 ou 5 de cada vez para nem que seja relembrar este tempo de pandemia. Por acaso, no outro dia demos, estava eu, o Gil Galinha, mais 2, o Zé Manel, estávamos ali 4 ou 5, e estávamos a relembrar, como não estamos a cantar, estávamos a relembrar o que já tínhamos passado nestes 6 anos, enfim, ainda com pouca história para contar, mas com tantas coisas já vividas, e é isso que faz a vida. Às vezes, como dizia a música, temos que parar para pensar, e só quando somos obrigados, e esta pandemia obrigou-nos a parar e repensar aquilo que fazemos, e eu, quando paro e repenso naquilo que faço, tenho mais a certeza que é isto mesmo que eu quero fazer, que é cantar.
E tu sentes, e como disseste, e bem, conseguiram envolver as novas gerações, tu sentes mesmo que as novas gerações, a partir de agora, ou desde há algum tempo para cá, já conseguem viver as vivências do canto alentejano como há muitos anos atrás os mais velhos faziam?
Sim, isso de certeza absoluta. Com a implementação não só desta criação dos grupos de canto alentejano juvenis, por assim dizer, ou de malta mais nova, o canto nas escolas também contribuiu para isso. Vários municípios, entre os quais Beja, Vidigueira, Serpa, que incluem já há muitos anos o canto nas escolas, isso também veio ajudar para que essas vivências e essa aprendizagem fosse possível aos mais novos de tenra idade na escola. Desde a pré ao quarto ano, ou quinto ou sexto, as crianças não viveram aquilo que os velhotes que hoje cantam viveram, mas têm conhecimento como é que se passava e como é que se trabalhava nessa altura. E é isso que se quer, para além de querer formar um público que amanhã, quando eles forem mais velhos, respeitem o canto alentejano, quer-se também ensinar a eles como é que se vivia antigamente, ter a noção que há 50 anos eles não tinham um tablet nem um telemóvel nas mãos, e havia outras formas de comunicação, eles não tinham um telefone à mão cada vez que queríamos, e as pessoas eram metódicas, quase assim, por assim dizer, e sem nada combinado, àquela hora, naquele dia, estavam sempre juntas e ninguém falhava. Era outro tipo de comunicação, e onde a música, neste caso o canto alentejano, era também uma arma, onde através dela, das mensagens que as modas têm, se expressavam, e que acima de tudo, às vezes tinham que tocar ali em certos pontos para também ter alguma palavra de revolta por aquilo que se passava mal, por a fome que passavam ou por o trabalho duro que tinham no campo. Enfim, é isso tudo com a criação dos grupos corais jovens e com a implementação do canto nas escolas, se está a fazer. Eu tenho conhecimento de outros formadores que estão a desenvolver em várias escolas, no Conselho de Serpa, em Beja, na Vidigueira. É isso que cada vez se sente mais. As crianças hoje olham para o canto alentejano como eu, quando eu, na idade deles, não olhava. Eu fui para os chefeiros quase porque sim, mas podia nem ter lá ido. E hoje não, as crianças têm, e ainda bem que assim é, dar os parabéns a todos os autarcas que querem que esta iniciativa do canto na escola se mantenha, porque não querendo eles seguir, mas há uma coisa que há de certeza, é o contacto próximo daquilo que antigamente se fazia, e isso é uma muito mais valia para o público que queremos que amanhã se sentem num auditório e que respeitem com outro tipo de música qualquer, o canto alentejano.
E tu sentes o peso da responsabilidade, é que tu acabas por ser um exemplo, não é, de um jovem que começa muito cedo e que faz participações em vários projetos, está neste projeto do canto nas escolas, tens o teu percurso musical, como tu dizes há pouco, ainda são poucos anos, porque tu ainda és muito jovem, mas certamente é uma responsabilidade que tu tens. Ou não sentes assim?
Sinceramente, ainda não sinto muito bem essa responsabilidade, porque estou a fazer as coisas. É como há bocadinho estávamos a falar, se um dia deixar de fazer e parar e pensar assim, no ano de 2015 tinha não sei quantos alunos, 200 ou o que era, no ano de 2016 outros tantos, se calhar em 5 ou 6 anos passaram 1000 crianças, e aí conseguimos pensar. Mas quando estamos envolvidos e nos entregamos de coração a uma causa, e neste caso ao canto alentejano, isso não sentimos o peso da responsabilidade, porque nós somos também, para além de ser uma pessoa, tudo aquilo que nós levamos no coração é o canto alentejano, e isso não pesa nada, antes pelo contrário.
E hoje, para além dos miúdos, temos também as miúdas, as meninas, cada vez mais também se juntam para cantar.
Sim, isso também é um facto e é um caso giro de se ver, até porque muita gente defende que o canto alentejano deve ser só cantado por homens. Eu discordo completamente. Existem grupos de...
Ainda há esse estigma?
Ainda há, e aqui no nosso Alentejo é muito difícil, como é que é dizer, para não ferir
suscetibilidades.
Nós somos muito agarrados àquilo que nos é imposto, e às vezes quando queremos mudar alguma coisa há sempre alguém que está sempre por trás, e isso não era assim, não é assim que se devia fazer. Mas acho que as mulheres também têm esse direito, esse dever até, porque muitas das modas que às vezes ouvimos, e se formos pensar aquilo que se canta, e se formos analisar caso a caso, há muitas modas que homens cantam que são o espelho de uma mulher a cantar. Por isso é que é a prova que o canto alentejano não pode também ter aqui só o papel do homem. Também o papel da mulher é muito importante, porque para o homem poder estar a cantar numa taberna às 5 da tarde, tem que haver uma mulher em casa a fazer comer para dar aos filhos. Isto não é machismo. Aquilo que vivemos nas nossas sociedades, na Cuba, na Vidigueira, onde ainda há o hábito de ir à taberna, e nós sabemos que só os homens é que vão à taberna e as mulheres ficam em casa. E isso, ao longo dos anos, tem sempre acontecido. E quem é que vai mudar isto? Mas depois esquecemos-nos de que, tá ok, os homens é que trabalham, mas quantas taberneiras existem neste Alentejo, e que são mulheres que lá estão e que também estão a ouvir, para os homens poderem estar lá a beber vinho, para as mulheres deles estarem em casa. Enfim, isto dava pano para mangas esta conversa, mas para dizer que o papel das mulheres é tão importante como o dos homens. Agora, que há mais homens a cantar é um facto, mas as mulheres cantam tão bem ou melhor que os homens.
Falaste aí das tabernas, eu li algures que tu é um dos sítios onde gostas mais de cantar, ou o sítio onde gostas mais de cantar.
É verdade, António? É porque fui criado lá. A minha madrinha de batismo tinha uma taberna, era a Maria do Nero, e a taberna é a 5 metros da minha casa, e foi lá que eu aprendi a cantar. Às vezes era pequeno, não entrava lá, mas se fosse para a minha janela ouvia os homens a cantar, e ouvia os homens a garrear, pois não é assim, e eu começava a ouvir, mas aquele está garreando porque... E foi ali na janela que eu ouvi cantar. Hoje tenho o privilégio de poder entrar, de poder cantar, de privar com os mais velhos, ou ainda ontem com o senhor João Carapuça lá na taberna da Maria do Nero, que ele contava histórias de quando eu tinha 20 anos, fazia isto, fazia aquilo, e isso é mágico. Às vezes, um telemóvel, podemos pôr uma story no Instagram ou no Facebook, mas um telemóvel não retrata a magia que é estar dentro de uma taberna. E isso não se consegue explicar. Sente-se, e quem tem amor a este tipo de tradições, então isso aí é muito mais mágico. Um sítio que muita gente pensa que é só um sítio onde vão 20 ou 30 homens beber um copo de vinho, mas é muito mais que isso, porque cada vez mais estas terras estão desertificadas, cada vez há menos jovens, e aquelas tabernas são quase como um centro de cultura, onde podes aprender a cantar, onde podes aprender aquilo que os homens viviam antigamente. E ainda hoje chegam lá homens do campo que têm terras e vão à procura de outros para, se amanhã querem ir trabalhar, para fazer qualquer tipo de atividade no campo. O intuito das tabernas e o principal objetivo das tabernas ainda hoje se consegue manter, que era, ao fim do dia saíam aqueles, iam fazer uma adiafa daquilo que terminava e que preparava o dia seguinte. E isso ainda se passa, se bem com as devidas diferenças do tempo de antigamente para os dois, mas ainda se passa muito isso. Vida, cante e, acima de tudo, partilha. É isso que se passa lá.
António, o Canto Alentejano foi elevado a Património Imaterial da Humanidade em 2014. Há um plano de salvaguarda para cumprir. Como é que tu, António, enquanto cantador e também enquanto amante do canto, vês não só esta elevação, mas também o trabalho que tem sido feito para que realmente continue a merecer esta distinção?
Eu acho que o trabalho que tem sido feito, na generalidade, em quase todas as terras onde se canta, tem sido feito com naturalidade, porque... Ok, que há um plano de salvaguarda para cumprir, mas eu ouço isso não como uma pressão, mas como um dever que nós temos que ter para podermos continuar a ser distinguidos pela Unesco. Acho que todo o trabalho que está a ser feito em todas as terras, ou naquelas que eu particularmente conheço, está a ser feito com naturalidade. Os grupos estão-se a investir em convites ou a pessoas mais novas, ou até não precisa de ser jovens de 20 ou 17 anos, porque quando um grupo tem uma faixa etária média de 70, 80 anos, se tiveres lá 4 ou 5 pessoas de 50, não é por isso que o grupo deixa de ser velho.
Exatamente.
É preciso também dizer a essas pessoas de meia idade, porque há sempre uma geração que não cantou. Quer dizer, a geração do meu pai, que tem 50, 60 anos, não cantou. E há jovens da minha idade que cantaram com os avós, que cantam hoje com os avós, mas nunca tiveram o privilégio de cantar com os pais, porque na altura era vergonha. E esse trabalho que se está a fazer dentro de... Porque às vezes são quase os próprios grupos que fazem com que esse plano de salvaguarda seja cumprido. Porque eles convidam, vão desafiar pessoas, vão querer trazer mais vida ainda a cada grupo, porque todos sabemos, e infelizmente é assim... Não quero aqui desenhar um cenário feio, porque não o é, mas sabemos que cada vez mais é difícil arranjar pessoas para manter os grupos ativos. É claro que não falamos na Cuba, nem na Vidigueira, nem em Beja, porque são sítios onde...
É o epicentro.
Mesmo assim... Não é por ser o epicentro. É, mesmo assim, ainda há mais gente do que se calhar em aldeias mais pequenas, onde já não mora quase lá ninguém. E manter um grupo vivo é muito difícil. Para além do mais, gerir pessoas e gerir essas pessoas, fazer essa gestão desses recursos humanos nos próprios grupos não é de nada fácil, porque cada um tem o seu feitio, mas acho que, acima de tudo, e o propósito de manter o canto vivo e trazer gente nova para dentro dos grupos, para que eles aprendam ou que contribuam com aquilo que sabem para dentro dos grupos, e acho que esse é o verdadeiro plano de salvaguarda. Para além das crianças aprenderem na escola, os próprios grupos saberem-se reunir de gente que possa dar continuidade ao trabalho que os mais velhos, infelizmente, vão deixando para que os outros mais novos assim o façam. Espero um dia que isto nunca acabe, porque um dia vou ter eu hoje tenho 28, amanhã tenho 30, no outro dia tenho 50, e espero ser um desses a ir outra vez para dentro desses grupos, mas também conseguir incentivar os mais novos. É isso é que é o desafio, é qual é que é a estratégia para que mantenhamos o canto vivo junto da sua matriz e da sua raiz, mas como é que eu vou transportá-lo às gerações mais novas, que a praia deles é as tecnologias e tudo mais. E é isso que se pede, não ter medo de inovar e de arriscar, mas ter sempre os pés assentes na tradição e na raiz do canto alentejano. Acho que é um bocadinho difícil de cumprir, porque tens sempre alguém que te critica, mas é preciso é não ter medo e ter a certeza do que se está a fazer é o melhor para aquele grupo ou para aquela região.
É bonito esse teu amor ao canto e a forma como falas dele. Já pisaste muitos palcos neste país, já tens estado em programas de televisão, estiveste lá fora, lembro-me inclusive há 3, 4 anos estiveste aqui com o Buba Espinho.
Viemos de Timor, depois foi.
Tinham vindo agora de Timor. Conversa, como é que o público... Não digo de cá, porque se calhar cá vocês são sempre bem recebidos, não é?
Oh, cá estamos em casa, mas lá fora é interessante. Por causa dessa experiência de Timor, ainda hoje me lembro de que todos sabemos que como é que é Timor. Portugal tem pelo menos eu lembro-me quando era novo de meter umas toalhas brancas à janela quando foi à altura da independência e toda aquela situação de Timor. Acho que Portugal tem um carinho especial por aquela terra e quando nos foi proposto pelo Instituto de Camões ir lá, fiquei com receio porque era muito longe e tipo, fizemos quase com escalas e tudo, fizemos quase 48 horas de viagem com paragens e aquelas coisas todas e aquilo que se passou lá acima de tudo eram portugueses com saudades daquilo que se passava cá e fomos lá só dois cantar com uma guitarra e as pessoas adoraram. E seja em Timor ou seja até no próprio país, temos tanta cultura que às vezes esquecemos daquilo que fez com que as outras culturas existissem na nossa vida. E isso, às vezes nós damos a pensar porque é que eu gosto mais de rock, mas esqueço o canto alentejano. Às vezes não podemos fazer essa pergunta. Porque se eu canto rock, as influências que eu tenho, as primeiras influências, fazem com que o meu rock, por exemplo, seja diferente do outro que é beirão e tem a viola beiroa na cabeça. Aquilo que nós sentimos é acima de tudo, aquilo que nós somos. E se nós transportarmos e fazermos as pessoas verem, através da música, aquilo que nós somos, isso é magnífico. Seja nos palcos do Coliseu do Porto, ou no Coliseu de Lisboa, ou no Centro Cultural de Cuba, ou na Vidigueira, isso para nós é sempre reconfortante e dá-nos, realmente dá-nos força, o carinho que as pessoas nos dão ao irem a espetáculos ou uma simples atuação. Ou às vezes até estamos a cantar num almoço com amigos e chegam pessoas, posso tirar uma fotografia consigo. Isso é bom.
É bom sentir esse reconhecimento.
É bom sentir esse reconhecimento, mas também essa vaidade, entre aspas, tem que ser também um bocadinho, na minha opinião, tem que ser, e tento fazê-lo, tem que ser um bocadinho QB para também não crescer a ponta do nariz.
Em 2018, depois de vários anos em vários projetos, decides lançar-te a solo. Há pouco aqui em off perguntava-te se era para continuar a solo. Pergunto-te novamente, como é que nasce essa vontade de fazer um trabalho sozinho, que nunca é sozinho?
Claro, nunca é sozinho. Eu tenho uma excelente equipa de músicos comigo que fazem com que seja possível apresentar isto às pessoas. E em off também te dizia que às vezes é preciso parar, como dizia a música. Esta música que ouvimos, O Espelho, é uma letra de Paulo Ribeiro e música também, e fala mesmo isso. Nós às vezes levamos a vida a correr, nem andamos pelo tempo passar e nem sabemos o que é que andamos a fazer. Às vezes somos levados por o vento e somos confrontados com coisas e estamos ali de frente para elas e às vezes temos que as fazer para que as coisas sigam e a vida também continue. Mas quando paramos nesta altura de pandemia, em março, por exemplo,
a altura em que depois sai este single?
Pois, na altura que sai este single, o projeto começou a crescer no ano de 2017. Em 2018 era o ano de lançamento do disco, estava marcado para abril, mas não conseguimos, como toda a gente sabe, foi-nos impossível. Ainda estamos a tentar organizar outra vez as coisas para fazer o lançamento do disco, mas quando parámos, quando ficámos todos em casa, uma equipa de 11 pessoas, pelo menos, que é a equipa que anda na estrada comigo, fez-me pensar que realmente é isto que nós precisamos, pisar um palco, pisar, esticar um cabo, fazer testes de som. Isso faz-nos falta para quem gosta e quem vive da música, é muito importante.
E este tempo foi bastante difícil em vários setores, mas no mundo das artes e dos espetáculos mais ainda.
Claro, foi o primeiro setor a parar foi a música e a cultura, principalmente, porque quando falamos de cultura não podemos falar só de música.
Englobamos tudo.
Temos que falar do teatro, temos que falar das orquestras, temos que falar de companhias de teatro, enfim. E quando paramos, vamos pensar, e agora? O que é que se passa? Acabamos com isto e isto não vai dar, porque a pandemia não vai passar, ou o que é que fazemos? Não, sentámo-nos, falámos todos uns com os outros e vamos esperar que isto passe, porque o trabalho continuou a ser feito, continuou-se a trabalhar em casa, íamos juntando um a um. Cheguei a ir a Évora ter com o Tozé, que é o guitarrista, enfim, não nos podíamos juntar todos, mas o contacto teve que se manter sempre, e acima de tudo dar palavras de esperança, que às vezes nem nós temos a certeza daquilo que enfrentemos e ou que vamos enfrentar, e depois temos que ter sempre uma palavra de carinho para o músico que toca connosco, para que lhe demos uma força, mas essa força que ele tem às vezes é a mesma que eu tenho. E isto veio acima de tudo a dizer às pessoas que de um momento para o outro não somos nada, por isso aquilo que fazemos, e cada vez mais tenho essa certeza, aquilo que fazemos tem que ser de coração, sem filtros, e para que as pessoas se identifiquem cada vez mais com aquilo que fazemos, porque é muito simples, há aquelas que não se identificam, há aquelas que podem ter alguma reticência em aceitar aquilo que se faz, e há aqueles que realmente gostam, e quem realmente gosta tem-nos acompanhado desde sempre. É claro que mudámos um bocadinho a configuração da coisa para apresentar em diretos no Facebook, nos eram solicitados. É claro que eu não podia juntar com os músicos, tivemos que...
Foi a parte mais difícil?
Foi a parte mais difícil, porque quando tu preparas uma coisa, quando tu tens um sonho para construir, e depois na realidade tu não o podes apresentar, porque falta-te uma guitarra, falta-te um contrabaixo, falta-te uma bateria, falta-te as vozes dos colegas que estão a fazer vozes comigo, falta-te o acordeon, enfim, aquilo era aquilo que nós temos, mas não era aquilo que nós queremos, e isso deu um... Não vou começar, porque fiquei extremamente triste. Chegava a dias que pensava, e o que é que isto vai dar? Como é que isto vai passar daqui? Ainda hoje estamos um bocadinho assim,
se bem que
agora começa-se a marcar já algumas coisas, mas acima de tudo, a entreajuda e a palavra de amigo houve sempre durante este tempo em que tivemos obrigatoriamente de ficar em casa.
E para além de teres lançado este single que escutámos há pouco e que estavas a falar, o Espelho, ainda conseguem fazer um CD, um videoclipe em tempos de pandemia. Isso foi assim?
Esse também foi, por acaso já fiz vários videoclipes, várias gravações.
Gravado aqui em Cuba?
Foi gravado na minha casa.
Na tua casa?
Eu estava em casa e o produtor da Panóplia de Encantos, que é a agência que me representa, o Jorge Bardabé, ligou-me e disse assim: tenho equipa de filmagens para ir fazer um videoclipe para a tua casa. E a minha casa, pois tu não podes sair de casa, a gente vai levar um técnico para gravar, ele vai ir ter contigo, tu estás em casa, e a gente vai fazer o videoclipe do Espelho na tua casa. Eu vou pensar na coisa e tal, e sai esse videoclipe, até que no fim fazemos questão de dizer que a qualidade pode não ser melhor por causa desta pandemia que nos obrigou a ficar em casa, mas por acaso nunca pensava na minha vida fazer um videoclipe na casa da minha mãe, onde era lá que
deve
estava.
Deve ter sido uma experiência inesquecível.
acho que ficou, e quem quiser ver pode ir ao YouTube e ver o videoclipe do Espelho. E ao fim e ao cabo é mesmo isso, nós estamos em casa, estamos a ver a vida passar, e esperamos que melhores dias venham, para que um dia possamos falar deste tempo de pandemia. Já falámos um bocadinho com um sorriso no rosto, porque vemos que as coisas vão melhorando, se bem que há dias que os números são sempre preocupantes, mas acho que a mente de cada um tem que estar tranquila ao ponto de podermos e conseguirmos viver, porque o medo não nos pode, acima de tudo, não nos pode paralisar, mas temos de ter sempre também cuidado, porque desconhecemos, eu falo da minha parte, desconhecemos o vírus que aí anda, que todo o cuidado é pouco, mas também não podemos desanimar, porque é como digo, melhores dias virão.
E é sem medo que amanhã regressas aos palcos, um palco certamente especial, o do Pax Júlia Teatro Municipal, 7 meses depois?
Sim, é sem medo, vai ser sem medo, mas é com alguma...
expectativa?
É quase como se fosse o primeiro espetáculo deste projeto quando
a Daniela Helena dizia que era o recomeçar novamente. Tu sentes isso também?
Eu acho que todos os músicos devem sentir isso, porque todos parámos, e do mais conceituado ou menos conceituado, ou do que fazia, daquele que fazia 6 espetáculos o ano passado, ou aquele que fazia 4 ou 5. Acho que os músicos todos estão todos agora no mesmo patamar. Não sabem que recepção esperam ou que reação esperam do público que lá está, que é metade daquilo, da capacidade total do espaço, como é que nós vamos conseguir meter um sorriso na cara daqueles que nos vão e que arriscam para ir ao Pax Júlia, neste caso, para nos irem ver tocar. Agradeço imensamente a todos aqueles que já compraram o bilhete, já faltam poucos para que metade da sala, que é o
agora
permitido,
com uma lotação
poder
muito mais reduzida,
estar lotada, mas ainda há alguns, mas agradecer a essas pessoas que arriscam para irem a Beja, muita gente da Cuba, muita gente de Vidigueira, que sei que vai lá, e que acima de tudo querem ir e querem de certa forma ajudar o setor, e só assim faz sentido, porque sem cultura um povo não tem história nenhuma, acho eu.
E está a ser preparada uma noite especial.
E sim, com isso há uma coisa que é garantida. Nós cumprindo as regras todas que nos são impostas a nós e ao teatro ainda mais, a noite tem que ser de festa. É aquilo que temos, ok? É isto que temos, é isto que
não
nós temos que animar.
Forma.
E isso, a dedicação, ser para metade da sala ou para a sala inteira, isso, a dedicação, seja em Beja, seja na Vidigueira, seja em Portel, seja até na China, a dedicação e o empenho para as pessoas que nos vão ver, o vírus não leva.
Eu já percebi que está a ser trabalhado um CD, onde certamente estão estes singles que tens lançado ultimamente, ainda em agosto, certo?
Certo.
Lançaste um Indo Eu...
Vindo Eu
do Longe ao Longe. Um tema que certamente toda a gente conhece. E é engraçado que tu consegues juntar aqui diferentes sonoridades juntas ao canto alentejano. É também isso que tu pretendes do teu trabalho?
É isso. E quase ao encontro do início da conversa, a minha raiz é no canto alentejano, mas não tenho que ficar ali quase como uma cerca e não sair dali. A música alentejana, o canto alentejano, é tão do mundo como é o rock, o pop ou o R&B, por exemplo. A gente temos que pensar que a música não é estanque, a música reinventa-se todos os dias. Agora, cada músico, cada intérprete tem a sua influência. E eu hoje tenho um projeto a solo que não é um projeto de canto alentejano, mas que tem muito canto alentejano dentro, até porque primeiro eu sou alentejano e não podia cantar um tema original meu, feito, escrito propositadamente para mim, e cantá-lo à lisboeta, porque não conseguia. Agora consigo perceber muitas pessoas que quando lançámos, por exemplo, o Só de Olhar para Ti, um dueto com a Nancy Vieira, foi um tema que decidi gravar em dueto, e as pessoas ouviram, gostaram, e dizem assim: o canto alentejano não tem fim. Mas aquilo não é uma música de canto alentejano, aquilo é um alentejano que é de Cuba a cantar um tema que se inclui no pop ou no world music. Agora, as pessoas é que pensam que o António Caixeiro só canta o canto alentejano, e isso não...
Mas o António Caixeiro tem uma voz que é reconhecida por todos,
e isso
e sabe utilizar essa voz.
É isso que tento fazer, nunca virando costas àquilo que sou e às minhas raízes, mas tentando explorar outros mundos da música, e que possa mostrar às pessoas que há muito mais do António Caixeiro para além do canto alentejano. É isso que é a primeira missão deste projeto, é essa: fazer ver às pessoas que há muito mais para além do canto alentejano.
E amanhã à noite vais mostrar isso?
Amanhã à noite vou mostrar isso, com certeza.
Queres deixar um convite aos nossos ouvintes, para quem ainda não tem bilhete, ainda aproveitar os poucos que restam?
Sim, não sei quantos restam, ontem fui ver, faltavam 100 e poucos, a sala, não sei quantos lugares tem disponíveis agora no momento, mas faltam muito poucos. Quero convidá-los a todos a ir ao Pax Júlia, a pesquisem na internet para ser mais fácil os lugares que ainda há vagos, à hora na bilheteira, com certeza que também haverá lugares disponíveis, mas não se atrasem, esperamos por vocês, porque acima de tudo a música é ainda uma coisa que nos alegra.
Obrigado, António. Terminamos então com um tema do António Caxeiro que ainda agora falámos, Indo Eu de Longe ao Longe. Queres só cantar aí o refrão? Não.
Pode ser. Vindo eu de longe ao longe, vindo eu de longe ao perto, ouvir as moças cantar, me parece um céu aberto.
Obrigada.
Obrigado.
Um céu aberto, me parece um céu aberto, era a sereia no mar, vindo eu de longe ao perto, ouvir as moças cantar. Amanhã me vou embora, já vou dar despedida, adeus pai, adeus mãe, adeus para toda a vida. Vindo eu de longe ao longe, vindo eu de longe ao perto, ouvir as moças cantar, me parece um céu aberto, me parece um céu aberto, era a sereia no mar, vindo eu de longe ao perto, ouvir as moças cantar. Se algum dia eu te quis bem, esse tempo acabou. Se agora olho para ti, foi jeito que me cantar, me parece um céu aberto, me parece um céu aberto, era a sereia no mar, vindo eu de longe ao perto, ouvir as moças cantar.